Eu
Mas
sei, né,
Seneca,
cara?
tanto no Instagram, no TikTok, mas só mais é o Instagram mesmo. E eu agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui hoje, poder estar com você, André, Mirelle. Foi um prazer maravilhoso ouvir essas histórias, que inclusive pego como aprendizado para mim, da Lilian.
Sim, não, brabíssimo. E você também. Hoje o programa foi
Rendeu.
top, hein?
Hoje rendeu.
Com
3 horas e 1 minuto pelo horário de Brasília.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Para quem encara a madrugada por prazer ou necessidade, nada melhor do que informação de verdade, em boa companhia.
Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro do que aconteceu de mais importante no noticiário do Brasil e do mundo, além de saber das primeiras notícias do novo dia que só está começando.
Amanhã TMC, de segunda a domingo, à meia-noite. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Quem escuta sabe que aqui na TMC você tem voz. Então manda logo seu WhatsApp pra gente.
Manda aí um zap zap pra TMC.
Bota o que é São Paulo.
97-221-1097. 221-1097. 221-1001. A gente quer ouvir você.
97-221-1001. O WhatsApp da TMC. Quem escuta sabe.
Muito bom dia para você que sintoniza a programação da Rádio TMC. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil com o Amanhã TMC, atualizando na madrugada desta quinta-feira, dia 7 de maio, os principais destaques do noticiário do Brasil e do mundo, para que você não perca nenhum detalhe do que está acontecendo. Se você está em São Paulo ou Brasília, sintoniza a TMC em 100.1 FM. Em Curitiba, estamos em 100.3. No Rio de Janeiro, 101.3. No Recife, 92.7. E em Belo Horizonte e na Grande BH, 88.7. Você também pode sintonizar a nossa programação pela internet em www.tmc.com.br. Clicando no botão ao vivo ou baixando o app da TMC na loja de aplicativos do seu smartphone. São várias formas que você tem de se conectar aqui conosco no Amanhã TMC e na programação jornalística e esportiva da TMC. Muito obrigado pela sua participação e o WhatsApp está aberto aqui para as suas mensagens. 11 972 21 1001 é o WhatsApp da TMC para você participar e interagir conosco, mandando a sua informação. 11, que é o prefixo de São Paulo, mas serve para qualquer região do Brasil e do mundo. 972 21 1001.
Quando o mundo todo para e ouve o futebol, a voz que leva até você toda essa emoção precisa ser legítima, de verdade. A plataforma de rádio TMC foi oficialmente licenciada pela FIFA para transmitir a Copa do Mundo 2026. Não é apenas transmissão, é compromisso com a história. Copa do Mundo FIFA 2026, aqui na TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Agora 3 horas e 4 minutos e chegou o momento mais saboroso da nossa programação, que é o Sobremesa TMC, que hoje tem um convidado todo especial, jornalista Heródoto Barbeiro, que participou do programa comandado pelo Lucas Salles, o Marcelo Batista e a Mini Ruth também. Fique agora com o Sobremesa TMC, a nossa dose diária de glicose aqui na programação da TMC. Vamos acompanhar.
Para roupa, sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre tudo. Sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre
sobremesa.
escuta, sabe.
Transamérica, agora é TMC. Quem escuta sabe, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começa agora o Sobremesa, o seu programa favorito. Junto comigo, claro, Lucas Salles, tem ela, Mini Ruth.
Bora começar mais uma quarta-feira maravilhosa, né, Batista?
Exatamente. No nosso YouTube, TMC News BR, tá? Você pode comentar, deixar seu like, se inscreva no canal TMC News BR, que é muito importante, tá bom?
Boa! Em todas as redes sociais, o nosso nome de usuário é o mesmo, @TMC News BR. Seja no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Threads, no Twitter, em todas elas, username mesmo, @TMC News BR. Tamo te esperando, siga para ficar muito bem informado. Agora, amigos e amigas, vamos dar um convite especial para quem nos ouve com o seu ouvido. Para você que está ouvindo este programinha de meu Deus, saiba que você pode participar dele através do WhatsApp 011 97221 1001. Com a pergunta do dia, que é...
A pergunta do dia é: coisas que você faz quando ninguém está vendo.
Coloca
o dedo no nariz, né, gente?
Com certeza,
é mesmo, todos no nós. Carro. No mas aí, às vezes, no carro, as pessoas estão vendo,
elas,
né?
Elas veem, né?
E você, Marcelo Batista, o que é que você faz quando ninguém está vendo?
Eu cheiro a meia pra ver se dá pra usar mais um dia.
Genial. Isto foi genial.
Eu faço isso.
Isso foi muito genial. Eu vou confessar algo que eu faço quando ninguém está vendo. Eu fico assistindo novelinha de fruta feita por IA.
Você gosta do abacatuba e da moranguete?
Eu adoro. Ah, eu vi isso. Agora eu vi uma feita da Turma da Mônica. Coisa de louco, coisa de louco. Bom, eu quero saber o que é que você faz quando ninguém está olhando. Manda pra gente no nosso WhatsApp 011 97221 1001.
Mas isso que eu faço da meia é consciente, porque a gente tem que economizar água. Isso é ecológico.
Não, calma. Você tá arrumando desculpa pra porquice, né?
Não, claro que não. Claro que não. Tem que economizar água, ficar ligando máquina toda hora, gasta energia, gasta água.
Eu sou do time do Batista. É isso aí, vamos lá.
Nossa, vocês, homem, quem explica, credo?
Agora, amigos, vamos para a nossa entrevista de hoje, que a nossa entrevista é muito especial. Eu temo a dizer que talvez seja o convidado mais classudo que já sentou aqui no Sobremesa, no alto dos nossos 70 programas e mais. Acho que ele é o convidado que talvez eu... Nossa, acho que eu tremi na base. De verdade. Estou tremendo na base porque ele é um grande jornalista, um dos maiores do Brasil. Ele também foi professor de história, também foi âncora do programa Roda Viva, do jornal da CBN e também do jornal da Record News. Ele atualmente é jornalista do portal R7. E ele acabou de bater o carro, inclusive, aqui no estacionamento da TMC. Amassou o carro do senhor Neneto.
Meu Deus.
Sabe por quê?
Por quê?
Porque ele é o Heródoto Barbeiro! Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Você que é um dos maiores jornalistas do Brasil. A primeira pergunta de hoje, quem vai fazer é ele, Marcelo Batista.
É uma pergunta, você não me leva, é uma pergunta idiota. Pra você que é um jornalista classudo, a gente tem um ranking de sobremesas, Heródoto. E a gente pergunta pra todo convidado qual a sobremesa predileta. E a gente queria saber qual é a sua.
Gelatina.
Gelatina?
Primeiro ponto para a gelatina. Conte nos altos.
Gelatina?
Eu gostei da maneira
como
Heródoto.
Mas você faz respondeu. Aquela que mistura aqueles creme de leite e toda
não,
colorida?
Não, não, não. Aquela purinha.
Purinha.
Aquela delícia. Vermelhinha. Aquela, assim, que tem gosto de morango.
Ai, que delícia. É simples. Você vê, o Mini Ruth, o nosso convidado é um homem simples, entendeu?
Mas é uma delícia. Gelatina é bom demais.
O Heródoto, você é professor de história. Você nunca vai deixar de ser. Foi durante muito tempo professor de história e também um dos maiores jornalistas. Qual salário era melhor, de professor ou de jornalista?
Olha, depende. Quando eu trabalhava no cursinho, era curioso o seguinte, o cursinho, eu trabalhei no Objetivo muito tempo, o professor era avaliado mensalmente por um ibope que passava na sala de aula.
Caramba!
Então os alunos poderiam dizer ótimo, bom, regular e fraco.
Entendi.
Dependendo da quantidade de ótimo e bom que você tinha, o seu salário era mais alto.
Olha!
Então o salário não era fixo, ele era um salário flutuante, dependendo da reação dos alunos. Olha, isso foi uma coisa revolucionária na época, porque você imagina, por exemplo, o seguinte, eu já dava aula na USP, aí se avaliado por um aluno de cursinho, o cara dizia o seguinte, você é péssimo, pô. Outro falava o seguinte, você é feio. Outro dizia, a sua letra é horrível na lousa. Então você perdia ponto. aos poucos eu fui me consertando para tentar ganhar um salário melhor. Mas, ó, não foi mole, não.
Eu imagino. Doutor, antes da gente começar aqui, eu preciso tirar uma dúvida aqui. Você hoje é um entrevistado. Você, como jornalista, eu preciso me preocupar com isso.
Por favor.
Você fica julgando as perguntas que fazem para você? Falar, essa foi boa, essa foi muito ruim, esse cara aí não tá com nada. Como é que funciona pra gente ver, né?
Olha, eu acho que funciona o seguinte, quem conduz é o entrevistador. Ele pergunta e você responde se quiser, você não quiser. Muitas vezes eu fiz perguntas que pessoas não quiseram responder. Eu acho que a gente tem que respeitar se o cara não quer falar, pô.
Sim, mas você fica avaliando as nossas perguntas. Por exemplo, a minha primeira pergunta de querer saber qual o melhor salário de professor ou de jornalista foi uma pergunta boa?
Foi uma boa.
Ah, você está sendo educado demais.
Não, foi boa, foi boa. Foi eu que você me deu aso. É bom, hein?
Olha.
Você me deu aso de dizer, portanto, como é que o salário era melhor de professor.
Entendi. Uhum. Mas agora você vive só do jornalismo. Inclusive, que engraçado, porque professor de história, que também é a sua segunda função, e jornalista, que hoje é a principal, eles tratam da mesma coisa: fofoca. Um fala da fofoca do presente e o outro fala da fofoca do passado. Você consegue ver o jornalismo como fofoca? Ou você acha que não?
Eu acho que o jornalismo, ele é fofoca se ele for um talk show como esse que nós estamos fazendo.
Entendi.
Agora, se ele for um programa jornalístico, ele não pode ter fofoca. Por quê? Porque hoje, com as redes sociais, a primeira pergunta que a gente tem que fazer: será verdade? Se a gente não fizer essa pergunta, será verdade, certamente a gente vai estar cultivando aquele campo que toda a moçada conhece com o nome de fake news.
E até mesmo criando mais fake news, né, o Mini Ruth?
É verdade, tomar já caí em várias.
Já quer checar alguma coisa com o Heródoto Barbeiro, um dos maiores jornalistas do Brasil?
Isso é por sua conta, hein?
Ai, meu Deus do céu. Ah, gostaria de saber se, por exemplo, é verdade que a Virgínia tá muito mais feliz com o Vini Júnior do que com o Zé Felipe.
Mirute, você acha que o Heródoto vai saber da vida da Virgínia? Você sabe? Fiquei na dúvida agora.
Ainda não sei, mas eu posso me inteirar dessa.
Vai apurar.
Vou apurar. Falou bem agora. Vou apurar.
Mas eu achei isso fantástico, Heródoto. Podia ser realmente...
Agora, vamos contar uma fofoca pra vocês.
Por favor.
Outra vez eu fui trabalhar fora do Brasil, né? Fui fazer uma cobertura da Olimpíada. E alguém que cuida dessa área da fofoca chegou bem no cantinho e falou pra gente: olha, lá tá um monte de jornalistas e tal. Se você souber que alguém comeu alguém, você me avisa.
Muito bom, muito bom.
Olha, quem é sua fonte? Heródoto Barbeiro. Então eu confio.
Foi essa recado que ela me deu. Pode deixar, se eu não souber, eu te dou um toque.
Tô sabendo?
Jamais ia fazer isso.
Estamos aqui com ele, o nosso convidado de honra. Olha, desculpa aos outros convidados, mas este é o convidado Medalha de Ouro, Heródoto Barbeiro, que também está lançando o novo livro, 100 anos de rádio no Brasil, pela editora La Fonte, junto também com o Nilo Frastec e também o Fernando Vítolo. Eu falei o sobrenome dele?
Falou correto.
Então, Nilo Frastec Júnior, Heródoto Barbeiro e Fernando Vítolo, 100 anos de rádio no Brasil.
Só uma curiosidade aí, ele é um livro em dupla plataforma, porque ele está em tinta e papel aí, mas agora mesmo você mostrava um QR Code.
Sim.
Ou seja, em vez da gente transcrever o que o cara disse, a gente botou o QR Code e aparece o próprio cara, o próprio entrevistado falando.
Aliás,
essa ideia não é minha, não, hein? Essa ideia é do Fernando Vítolo.
Aliás, eu quero fazer uma reclamação com o Fernando Vítolo e com o próprio... O Nilo eu não conheço. Mas aproveitando que Heródoto está aqui ao meu lado e o Fernando Vítolo, que me mandou mensagem hoje, falando, ó, cuida bem lá do meu mestre, do Heródoto. Eu quero saber...
Apoiado.
Porque em 100 anos de rádio...
Apoiado.
100 anos de rádio. Eu faço parte de 36 anos desses 100
não
anos
parece,
de rádio.
Você tá jovenzinho, você tá...
né? Eu quero saber por que o nome de Diguinho Coruja, que era meu ouvinte, o qual eu revelei, está neste livro e o meu não está.
Boa, denúncia.
Briga,
denúncia.
Eu quero saber.
Ô Yuri, fecha aqui, Yuri, fecha aqui. Pode responder, Otto. Por que quero Marcelo saber. Batista não está?
Eu quero saber.
Parece que eles botaram assim o pessoal da elite só.
Você foi um gênio.
Salve de palmas para
falou que você é chato,
reclamando. Vou embora. Eu te paro, eu vou embora. Você é elite, aqui do Sobremesa.
Eu vou embora,
você
eu sou o concurso.
Você é o favorito dos ouvintes do Sobremesa. Parem com isso. Bom, Heródoto, a gente tá falando sobre sua carreira de jornalista, uma carreira acho que, na minha opinião, uma das mais brilhantes do jornalismo brasileiro. Mas eu gostaria de saber que história é essa de que, além de jornalista, professor de história, você foi dono de uma casa de samba. Por quê? Você é muito fã de samba?
Ronaldinho Gaúcho do jornalismo. É muito aleatório isso.
O que aconteceu pra vocês acabarem esse empreendimento?
Duas coisas. Primeiro, porque eu sempre gostei de samba. Eu sou de uma região da cidade de São Paulo chamada Baixada do Glicério.
Claro.
É uma região extremamente pobre, eu sou de lá. E lá tinha uma escolinha de samba e a molecada toda acompanhava a escolinha de samba. Bom, quando eu já era adulto, já dava aula e tudo mais, eu fiz uma transação comercial com um cidadão que comprou um terreno nosso lá na praia. Ele pagou uma prestação e não pagou as outras. Aí o advogado falou o seguinte: olha, a única coisa que esse cara tem é uma casa de samba. Ou você pega ou você vai perder tudo. Então eu vou pegar.
E quanto tempo você...
7 anos.
7 anos, foi 7 bastante. Anos. Deu samba enredo, hein?
Não, deu bom samba enredo. Olha, era na Avenida Ibirapuera, tinham várias casas de samba, era uma época em que aquilo enchia de gente que gostava de samba. Eu gostava de samba. E outra coisa, o pessoal subia lá pra tocar, de vez em quando eu pegava o tamborinzinho também pra tocar lá com ele.
Olha,
eu atravessava no samba, mas ele era o dono da casa de samba, ele não falava nada, né?
Olha aí, o samba do Heródoto, hein? Quem nunca foi? Agora, já que estamos falando de coisa aleatória, você foi monge também? Monge budista?
Sim, também eu sou. Aliás, eu fui, perdão. Aos 22 anos de idade, eu ingressei numa escola de budismo chamada Soto Zen, que é de origem japonesa. Lá eu frequentei durante muito tempo e me tornei monge leigo dessa universidade, dessa escola. Sou budista até hoje, tenho vários livros escritos. Recentemente, quando eu fiz aniversário, mês passado, eu fiz a comemoração do meu aniversário num templo budista em São Paulo. Portanto, eu sou dessa religião. Eu já estive na Índia 7 vezes, é conta de mentiroso, mas eu já estive 7 vezes na Índia.
Caramba!
Conheço um pouco da civilização e por causa do budismo, que eu pratico todo santo dia. Inclusive, antes de vir aqui, eu tava meditando pra ver se eu ia aguentar vocês.
É mesmo? E na Índia, e você comeu aqueles rangos de rua lá na Índia ou não?
Todos.
É mesmo?
Todos são cozidos, não tem problema.
Você pode ver por Heródoto que dá pra confiar na culinária indiana. Pode confiar, vá lá, experimente.
É verdade que muitas vezes quando você na cozinha, por exemplo, pega aqueles pastéis que eles cozinham aí em cima, o cozinheiro fica sentado em cima do fogão. E quando o pastel fica pronto, ele pega um jornal e bota em cima do jornal e te dá. Aí você come o pastel e lê o jornal.
É uma prática que bem comum também na Inglaterra, né? O fish and chips, eles eram servidos no jornal do dia.
Tá vendo? Olha lá.
Na Índia, no jornal.
Que interessante. Heródoto, eu gostaria de saber a sua opinião agora. Você que é um formador de opiniões, gostaria de saber, o Haddad hoje esteve aqui conosco, o ministro Haddad.
Eu vi um pedaço.
Você gostou?
Gostei. Ele está muito bem preparado.
Ele está muito...
universitário.
Claro, aquele ali se prepara muito.
Ministro da Fazenda, o cara bem preparado, sem dúvida alguma.
E ele fez um comentário interessante, ele disse assim, ó, não temos que aprender, nós temos que aprender a lidar com a rede social, coisa que a gente ainda não aprendeu. Ou seja, eu acho que realmente são essas falas mais precisamente diretas ao Haddad. Você concorda com isso?
Eu concordo. Eu mesmo me coloco nessa posição. Por mais que eu tenha me esforçado, meu professor é o Fernando Vítolo, que é um jovem como vocês e internado nessa área. Mas eu apanho muito, muito. Eu não consigo, por exemplo, ler livro no Kindle. Eu leio livro no tinta e papel ainda. Ou seja, eu tô tentando me atualizar. Mas é duro, hein, gente? Pela madrugada.
Mas você pega fila de banco ainda ou você faz tudo no internet banking?
Não, exatamente. Eu vou tudo pela internet. Mas eu digo, eu não tenho a mesma habilidade que tem, por exemplo, meus filhos para isso. Meu filho trabalha com isso.
Uhum.
Aí ele fala assim, ele é carinhoso. Ele fala, ô pai, você é burro, hein?
Heródoto, eu gostaria de contextualizar ainda mais para saber melhor a sua opinião. No caso da entrevista com Haddad hoje pela manhã aqui na TMC... Ele comentou que a direita, ela usa muito bem a internet. Usa muito bem as redes sociais, os memes, tudo. Ela faz um trabalho muito bem feito. E ele disse que para a esquerda dominante, que a direita é mais dominante nas redes sociais, fez, eu acho, uma autocrítica, na minha opinião. E ele disse que nós, acredito, entre parênteses, a esquerda, tem que aprender a lidar com a rede social, coisa que a gente ainda não aprendeu. Dentro desse contexto, você concorda com ele ou discorda?
Concordo, eu concordo totalmente. Porque, veja o seguinte, o fato de você não saber hoje não quer dizer que você não vai saber amanhã. Nós ainda não estamos nem na campanha eleitoral, ele estava aqui hoje na condição de pré-candidato. Então há tempo suficiente, no caso do PT, né, e a coligação dele, se aprimorarem na rede social e bater de frente com a direita, e depois o povão escolhe lá quem achar que é melhor.
E aí, aproveitando isso, quem você acha que persegue mais a imprensa, a direita ou a esquerda?
Depende, se for a União Soviética, é a esquerda. Se for a Alemanha nazista, é a direita.
O cara é bom, genial. O Heraldo do Barbeiro, um dos maiores jornalistas e também um péssimo piloto, pelo que eu fiquei sabendo. Mas ele tem
um prevê. Você não sabe o que aconteceu.
O que aconteceu?
Quando eu tirei prevê, tem aquele nome de pista, não tem? Que escreve aqui?
Sim.
Eles queriam colocar piloto barbeiro. Você acha que alguém ia me dar brevê?
Jamais.
E da onde veio a vontade de tirar o brevê?
Meu irmão era instrutor de aviação, e eu comecei a aprender a voar com ele. Tirei o brevê no Aeroclube de São Paulo. Numa certa altura, até fiquei balançando se eu ia continuar professor ou se eu ia para a carreira. A minha primeira mulher era comissária de bordo, então tá tudo voando, inclusive a minha cabeça.
Só para quem nos ouve com seu ouvido, brevê é o equivalente a uma carteira de motorista. É a mesma coisa.
É uma CNH. CNH aérea.
Perfeito, Heródoto, perfeito.
E quanto tempo leva para tirar esse brevê?
Depende da sua disponibilidade, porque não é barato, né? Na época eu tinha dinheiro para pagar. Mas você tem que ter no mínimo 40 horas de voo e fazer também as provas teóricas. E depois, então, você faz um exame, como tem no para motorista. Se o cara achar que você não é barbeiro aéreo, você passa. Se não, você vai ter que fazer mais horas até você passar.
Heródoto, você teve um desentendimento com o Pablo Marçal.
Quem?
Com o Pablo Marçal. Você teve vontade de dar uma cadeirada nele também?
Pelo amor de Deus. Não, eu tive vontade de dar uma passagem de ônibus para ele. Porque ele nunca tinha subido num ônibus na vida dele. E como a entrevista foi lá no Central de São Paulo, eu falei para ele como é que ele chegava lá na Zona Sul. Ele não sabia. E eu fui dizendo, ele foi inventando que ele ia pegar a metrô. Eu falei, não, isso aí não é o contrário, Zona Sul, bom. Aí, numa certa altura, ele ficou bravo comigo e disse o seguinte: olha, eu não tô candidato a motorista de ônibus, sou candidato a prefeito. Eu falei, sim, mas se o senhor não conhece a cidade, e por isso, e ele fez um corte contra mim, logicamente, na rede social, olha a rede social. E eu fui malhado na rede social por causa dessa pergunta que eu fiz. Foi uma pergunta, foi uma indagação.
Eu sinto muito por essa situação. Realmente triste, né? Ver que um candidato a prefeito utilize essa interação que teve com o jornalista a seu bel prazer, ao seu próprio interesse. Diga, Mini Ruth.
Não, me deu até uma dúvida sobre essas brigas, né? Tretinhas. Algum político já chegou a pedir a sua cabeça por causa de alguma entrevista, reportagem, algo do tipo?
Sim, já. Mais de um. Caramba. Mais de um. Mas eu acho que o caso, um deles, por exemplo, tentou me agredir.
Nossa.
Foi num programa lá da TV Cultura. Um deles tentou me agredir. Ele era, na época, Roberto Cardoso Alves, ele era ministro da agricultura e tal, ele não gostou das perguntas que estava fazendo, ele ficou muito bravo. Bom, isso foi um ponto. Outra vez foi no Roda Viva. A última época minha no Roda Viva foi uma série de entrevistas com candidatos a presidente da República. Um deles é um cara extremamente mal-humorado chamado... fugiu o nome dele agora.
Quer lembrar qual ano foi?
O Serra.
Mal-humorado pra caramba.
Sempre mal-humorado. E ele, então, eu fiz algumas perguntas pra ele, ficou muito bravo, me chamou de petista, que eu era petista, etc, etc. Isso me arruinou na TV Cultura.
Jura?
É lógico, porque, pô, um cara desse, do PSDB, do governo, entendeu? Não? Aí me colocaram na geladeira. Aí isso foi, inclusive, que me levou a aceitar um convite da Record e fazer o jornal da Record News, onde eu trabalhei e gostei muito de trabalhar lá e do pessoal com o qual eu dividi o jornal.
Legal.
Heródoto, recentemente a gente teve a indicação lá do Lula, do Jorge Messias, né? Pro STF, e acabou sendo rejeitado pelo Senado. Você acha que isso pode enfraquecer de alguma maneira o poder do Lula, mexer nas eleições? Você acha que ele consegue indicar outro nome?
Ele consegue pelo seguinte: está escrito na Constituição Brasileira que o ministro do Supremo Tribunal Federal é indicado pelo presidente e aprovado ou não pelo Senado. Então ele pode sim. Ele pode, por exemplo, ele poderia pegar, por exemplo, não tem negro no Supremo Tribunal Federal. Ele poderia pegar um negro, não tem mulher anunciar a Maria Lúcia?
Sim.
Uma mulher negra e indicar. E o Supremo, então, poderia ter, graças à anuência do Senado, ter uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal. Por que não? Haja vista que uma parcela enorme da nossa população ou é negra ou tem ascendência africana.
Nossa, é interessante esse pensamento. Heródoto, só que é o seguinte, você é muito bem preparado, você sabe falar muito bem, são anos de jornalismo, são anos sendo um dos maiores jornalistas do Brasil, mas os meus ouvintes aqui do Sobremesa, eles querem saber se é verdade ou se é só uma pose, se você é um Sim. poser. Então, a gente vai fazer um game show com você agora. Muito simples. A gente vai fazer perguntas e vamos dar três alternativas. Você tem que saber qual é a alternativa correta. Mas agora, o show do Heródoto, vai!
É o Enem. Quem quer ser um jornalista vai fazer valer o MTB agora, seu registro. Quero só ver, viu, Heródoto?
Vou perder hoje.
Atenção, primeira pergunta. Em um telejornal, como é chamada a entrada quando um repórter passa as informações em tempo real? Alternativa A, entrada ao vivo. Alternativa B, entrada ao leite. Alternativa C, entrada ao dente.
Eu acho que é ao dente.
Ao dente.
Porque é exatamente nesse momento.
Entendi.
Eu me lembro de uma entrada aqui nessa rua, de um jovem repórter. Entrou no ar, lá nós estamos trabalhando no Cima Globo. E eu estou aqui na rua Pioche.
Pioche?
Falei, rua Pioche? É, lá lá. Falei, porra, peraí. Ele, coitado, ele confundiu o Pio 11 com o Pioche.
Pio 11, porque o 11 é em algarismos romanos, então é o X1. X e o I, 1. Então parece que é o Pioche. Pio, X1, Pioche.
Mas eu não vou falar nada,
porque
eu confundi também, gente.
Então vamos lá, atenção.
Próxima pergunta, vai!
Atenção, segunda pergunta. Donald Trump está em seu segundo mandato. Olhando sua forma de geopolítica, podemos afirmar que o nome técnico da sua tintura de cabelo é... Alternativa A, Strawberry Blonde. Alternativa B, Blonde Mary. Ou alternativa C, Blonde Britney. Você quer pedir ajuda, Heródoto?
Posso pedir ajuda do universitário?
Por favor. Pode pedir. Sou eu aqui. Eu acredito que seja o Blonde Mary.
Blonde Mary?
É.
Eu prefiro beber do que passar no cabelo.
Blonde Mary. Vai, a resposta correta é não existe. É o que o Heródoto achar. Tá certo. Blonde Mary. Vai. Terceira pergunta. Vai, Batista.
William Bonner comandou o Jornal Nacional por 29 anos. Durante esse tempo, quantas vezes aproximadamente ele disse a frase boa noite? Alternativa A, 10.700. Alternativa B, 22.500. Alternativa C, 13.300.
Não, peraí. Essa pergunta não está correta. Você teria que pegar uma tal diferente. Eu pergunto assim: quantas vezes ele falou, desculpe a nossa falha?
Quantas vezes você acha que ele falou isso?
Umas duas ou três.
Duas ou três, máximo, né? Seria só essa, né? Caramba. Próxima pergunta, vai, Batista.
Eu comeria moqueca capixaba todo dia. Qual influente jornalista fez esta declaração? Alternativa A, Cid Moreira. Alternativa B, Boechat. Ou alternativa C, William Vac.
Olha, eu acho que para ser tão irreverente só pode ser o Boechat.
Acertou! Resposta correta.
Certa resposta.
Muito bom. E para a quinta e última pergunta, vai, Batista.
Não, tem seis. Como é chamada na abertura de um telejornal a sequência de reportagens que serão apresentadas? Alternativa A, escalada. Alternativa B, alpinismo. Alternativa C, montanhismo.
Acho que é escalada porque me lembra subir parede.
Certa resposta, escalada.
Agora eu quero ver a pergunta valendo R$1 milhão. Atenção. Preste atenção, Heródoto.
Estou prestando atenção.
Em 2015, o jornalista Ricardo Boechat, ao se irritar com o pastor Silas Malafaia, soltou uma das frases mais icônicas do jornalismo brasileiro. O Malafaia vai procurar uma alternativa A, boa oportunidade de investimento. Alternativa C, uma conexão melhor de internet. Ou alternativa C, uma frigideira antiaderente que realmente cumpre o que promete.
Acho que ninguém esquece da alternativa A, viu?
Heródoto do Barbeiro, um dos maiores jornalistas do Brasil, que está aqui conosco para lançar o seu livro 100 anos de rádio no Brasil, junto com o Nilo Frastec Júnior, o Heródoto do Barbeiro e também o Fernando Vítolo. 100 anos de rádio no Brasil.
E esqueceram.
É,
Isso é muito chato, né, Batista? Ninguém nova... lembra mesmo.
Vai ter outra edição, eu quero que o Fernando Vítolo me coloque
isso,
aqui.
Por favor.
É. Heródoto, você está causando um alvoroço no nosso YouTube.
Pelo amor de Deus.
Tem um amigo meu que trabalha no Ministério da Agricultura, sei lá, acabou de mandar aqui, que entrevista maravilhosa com o Heródoto. Aí, ó, é o Claudinei Queiroz, tá
um
vendo?
Um abraço,
tá
vendo? Muito obrigado. O Beto Oliveira também aqui no nosso YouTube disse, sou grande fã do Heródoto Barbeiro, melhor jornalista, abraço a todos. Tem muita gente dando parabéns pra você, o Fernando Pereira também foi um deles, e até aproveitou pra fazer uma pergunta. Ele queria saber se na Ásia, mais precisamente na China, eles vendem macarrão frito, por que que ele vê câmeras ao vivo e ele acha que é muito estranho quando também na Índia fazem macarrão frito. Também tem isso na Índia?
Na Índia?
É.
Macarrão frito?
É, você comeu?
Não me lembro. Não me lembro.
Certo, não tem dúvida melhor que essa.
E outra coisa, não esqueça que na Índia o pessoal é quase tudo é vegetariano. Ninguém come gafanhoto lá.
Ah, não?
Não, na Índia não dá pra comer gafanhoto. Na China dá, ele vem no pauzinho assim, você come aquele gafanhoto.
Meu sonho comer isso.
Mas na Índia não. A Índia é um país basicamente voltado só para não comer carne. Apesar do seguinte, só para dizer, a gente tem 80% de pessoas da religião hindu e tem 20% de muçulmano. 20% comem, eles comem carne, menos de porco, né? Mas eles comem carne de carneiro, essas coisas, o muçulmano come.
Que interessante, Heródoto. Bom, muito legal. Você conhece quantos países assim de cabeça?
Vários, eu não me lembro quantos. Eu conheço o Butão.
Butão, muito legal.
Eu conheço o Azerbaijão.
Que incrível.
Eu fiquei 3 semanas no Irã.
Ah,
e não Butão? Encontrei o tal do Ayatollah lá.
O Butão ele fica no norte ou no sul?
Depende, quando é no começo é no norte, quando é no fim é no sul.
Faz sentido. Heródoto, uma dúvida pra tirar com você. Você já fez muitas reportagens, mas alguma que tenha deixado você numa situação de quase morte? Aquela que você falou, tô sofrendo risco aqui, essa reportagem, essa investigação aqui vai me levar pra um lugar que talvez não tenha volta.
Tá, eu vou contar rapidamente. Eu tenho uma reserva ambiental. Eu tenho uma reserva, a primeira do estado, é minha, ainda é minha. Pois é, os caras estavam cortando as árvores lá no fundo. Lá fui eu, o caseiro e o meu cachorrão. Cheguei lá, um cara saiu atrás da árvore com a espingarda, me apontou a espingarda.
Nossa.
E falou assim pra mim, é você que anda chamando a polícia ambiental pra vir aqui? Vou te matar agora.
Porque
eu tava no meio do mato, se ele tivesse atirado, provavelmente ele ninguém sabia o que aconteceu. Então, isso por quê? Porque, entre outras coisas que eu tenho feito na minha vida, é manter uma reserva ambiental. Eu tenho uma reserva ambiental, chama Mahayana, que é o nome de uma escola do budismo. Agora, isso me causa muita alegria, sempre, lógico. Mas, ao mesmo tempo, você vê o seguinte, nem todo mundo entende desse jeito.
É perigoso.
Perigoso quase. Como você se livrou? Que mal lhe pergunte.
Não, o cara, entendeu? O cara não atirou. Mas ele apontou a espingarda pra mim e minha mãe ameaçou com a espingarda.
Caramba!
Aí travou o Butão que ele foi visitar.
Bom, então a gente tem aqui em mãos Heródoto Barbeiro, que quase foi dessa para melhor. Graças a Deus não foi, porque manteve a compostura calma e porque o outro lado também não quis, né, cometer nenhum crime. Além daquele qual que ele já estava cometendo de desmatar. É, exatamente. Nós estamos recebendo ele, um dos maiores jornalistas do Brasil, Heródoto Barbeiro, que está lançando o seu livro junto com o Nilo Frastec e também com o Fernando Vítolo, 100 anos de rádio no Brasil. Ele que também é um dos maiores radialistas, nos acompanha a todo momento. É muito incrível. Você precisa acompanhar ele de perto no livro 100 anos de rádio no Brasil. Também tem o digital, se você quiser, tá bom? Bom, amigos, a gente já volta para a nossa entrevista, porque antes vamos dar uma olhada rápida na nossa enquete do dia. Eu quero saber o que é que o pessoal de casa respondeu para a pergunta de hoje. Coisas que você faz quando ninguém está olhando. Você responde através do WhatsApp 011 97221 1001. Por favor, Marcelo Batista, o que é que o pessoal respondeu?
É o Rodrigo Alves, ele disse o seguinte: eu coço o pé no chão igual cachorro sem usar a mão, sabe?
O Anarão, ela mandou: eu fico fazendo música na IA com as discussões que eu tenho com meu esposo no WhatsApp.
Meu Deus do céu. E o Diego Santos, eu fico ensaiando como eu vou reagir se eu ficar rico do nada.
Ó, seria bom, hein? Seria bom.
Geraldo, estamos de volta com você. Eu gostaria de saber outra opinião sua. Um ano de eleição, um ano bem complicado e ao mesmo tempo um ano que parece que já temos aí uma previsão de como vai ser o primeiro turno. Parece que vai dar realmente Lula e Bolsonaro. É o que as pesquisas indicam. Gostaria de saber de você. Você acha que essa é uma das eleições mais apertadas dos últimos tempos, desde que a nossa democracia voltou a existir no país?
Bom, desde que a democracia voltou, deixa eu ver. Eu acho que, se, provavelmente, não, essa não é, mas a mais apertada foi a anterior. Qual foi a diferença da vitória do Lula em cima do Bolsonaro? Foi 1%, 2% dos votos?
Foi pouquíssima.
Essa foi a mais apertada desse período democrático que vem da Constituição de 88 para cá. Na história do Brasil, há outras e outras aí também bastante polêmicas.
Uma que você fez a cobertura, uma das mais polêmicas na sua humilde opinião.
Foi a primeira eleição quando a gente teve a volta da democracia. Sim. E nós tivemos então lá no Roda Viva, na TV Cultura, uma série de entrevistas. Duas entrevistas por dia, eram 10 candidatos, à presidente da República. Por quê? Porque foi o primeiro programa de televisão com os candidatos, porque era censurado antes. Então, TV Cultura teve esse mérito. E começou de uma maneira, assim, bastante animada. O primeiro candidato era do PMDB e chamava-se Orestes Quercia. E logo na saída teve uma puta briga entre o Quercia e um dos meus colegas perguntadores. A coisa foi chegando, eu não tinha jeito para separar a briga foi crescendo, um gritando, canalha, você.
Eu lembro disso, foi maravilhoso.
E o Quercia levantou para bater no Rui Xavier, do Estadão. Levantou para bater nele, eu não conseguia segurar o Quercia porque estava longe. Aí eu gritava lá com o meu chefe, falei assim, vamos colocar um intervalo.
Vamos pro break,
chama o break. Não pode, sabe por quê? Porque a mesa não tá armada, não chama o break. Então, como é que eu vou fazer aqui com a cara, porra?
Caramba, ou seja, o que a gente viu realmente no caso do Datena com Marçal, isso existe há muitos e muitos anos.
Exatamente. Agora, eu nunca tinha cadeirada,
Cadeirada também não.
Cadeirada, eu acho que é inédito no mundo.
É.
Eu acho que é no mundo. Se dá uma cadeirada no cara com o costa de bater. É como se vocês levantassem e me dessem uma cadeirada aqui.
Não, é.
Eu já ia sair correndo.
Não faremos isso, não faremos. O que nós faremos agora é tirar a dúvida que paira no ar. Porque a gente colocou o nome do Heródoto no Google e a barra de pesquisa preencheu-se sozinha. Traga o jogo, Marcelo Batista.
Opa, então vamos lá, pode começar aí, Mini Ruth. A gente quer confirmar essas informações com você, que a gente sabe que o Google às vezes não diz a verdade. Eu não é, Mini Ruth?
Exatamente. Jogamos no Google e apareceu o seguinte: Heródoto Barbeiro é grisalho?
Não. Eu pinto o cabelo, como é que eu posso ser grisalho?
Justo.
Boa. Heródoto Barbeiro é premiado?
Sim. Eu já, entre as coisas que realmente me transformaram e me ajudaram muito, mas que eu gostei demais, foi o grande prêmio de jornalismo Ayrton Senna. Eu ganhei uma réplica do capacete do Ayrton Senna, me dada pela Viviane Senna, irmã dele.
Que legal. Heródoto Barbeiro é fofoqueiro?
Às vezes.
Heródoto Barbeiro é escritor?
Sou sim. Eu erro muito, mas eu escrevo. Eu tenho. Posso dizer ou não?
Por favor.
Quase 60 livros publicados.
Caramba! É
muito livro.
Muito
como
mesmo.
Como eu sou burro.
Parabéns. Quero ler todos.
Olha. Não, que você vai ficar burro.
Heródoto Barbeiro é barbeiro?
Ainda não, mas quem sabe eu possa mudar de profissão. Já mudei de profissão várias vezes na minha vida. Aliás, na Praça da República, não sei se vocês sabem, tem uma escola chamada Universidade do Barbeiro. Eu passo lá só para tirar foto.
Olha.
Heródoto Barbeiro é isentão?
Isentão de imposto de renda?
Ah, não. Muito bom. Acho que a gente podia chamar ele pra fazer o
sobremesa. Né? Com você, comentário de Heródoto Barbeiro. Vai! Próximo!
Heródoto Barbeiro é sambista?
Eu sou apreciador do samba, o que eu mais gosto é de samba. Trabalho também na Nova Brasil, que tem programas de samba, como vocês sabem, né? Eu gosto muito. E outro dia, como eu ando muito pelo Centrão de São Paulo, né? Uhum. Eu não tenho carro, eu ando a pé. E eu vou naquelas coisas que vendem coisas velhas. E eu compro CDs. É sebo?
Sebo.
Eu comprei um CD dos Sambas Enredos nas escolas do Rio de Janeiro, de 70, 80, maravilhosos.
Oh,
coisas incríveis, que eu vejo muito pouco daquilo, é coisa de um monumento. Mas, infelizmente, a gente vê que às vezes se perde.
Heródoto Barbeiro é baladeiro?
Baladeiro não, mesmo porque senão vou apanhar em casa.
Heródoto Barbeiro é viciado em trabalho?
Eu acho que não. Porque eu acho que trabalho é quando a gente não gosta. Quando a gente gosta, não é trabalho.
Muito bonito, muito bonito. Muito bonito. Heródoto, gostaria que você agora, por favor, desse os seus recadinhos finais, porque, infelizmente, a nossa entrevista vem chegando ao fim.
Eu sei, até a audiência caiu, vocês estão mandando embora.
Já, ao contrário, nossa audiência está ótima. Você está muito... A gente adoraria até, inclusive, te perguntar mais coisas, mas a gente sabe que você está com seus compromissos aí, né?
Mas se quiser ficar com a gente, vamos lá.
Se você quiser, a gente vai fazer... A gente tem um quadro... Tá louco, foi ótimo. A gente tem um quadro que é o Girinho de Notícias. Se você quiser, é a sua cara, inclusive.
Muito obrigado pelo convite, né, e pelas perguntas todas. Que essas perguntas que vocês me fizeram, nunca ninguém me fez. Geralmente as perguntas são aquelas... Então, muito obrigado, eu agradeço muito e um grande abraço a vocês todos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu agradeço aos nossos roteiristas, foram eles que fizeram as perguntas.
Ah, vou pegar o desgramado lá fora.
Mas eu gostaria de saber uma dúvida. Você vai ao Sesc nadar aqui em São Paulo?
Vou.
Entendi, nós temos
olheiros. Eu vou no Sesc da Consolação, ali na rua... Da Consolação ali.
Vila Nova. Ali na Maria Antônia.
Onde eu fui? Ah, eu sou capaz de nado 15 metros e volto.
Que bom, é bom. A gente tem olheiros.
Ali que eu me formei radialista em 1990 e não tô no livro.
Olha o Batista.
É culpa do Fernando.
Heródoto, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Um beijo final. Se você quiser, agora é a hora.
Obrigado.
Quer mandar um beijo pra alguém?
Namastê.
Obrigado, Heródoto. Fique com Deus. Um beijo enorme pra você. Valeu, Zaço. Um salve de palmas a ele. Que quando chegou aqui na redação da TMC, foi aplaudido, senhor.
De pé. O diretor, aplaudido. O presidente veio aqui.
Veio, exatamente. O senhor Cássio veio aqui dar parabéns a este, que é um dos maiores nomes do jornalismo brasileiro. Se hoje nós temos um jornalismo do qual a gente possa se orgulhar, é porque Heródoto estava lá contribuindo. Então, dê parabéns ao Heródoto sempre que você vê-lo no Sesc da Conceição, tá bom? Se você vê-lo
nadando... Consolação,
perdão, da Conceição, não da Consolação. Então, dê parabéns a ele sempre que você vê-lo por lá.
Muito
inclusive,
bom,
eu falei Consolação, Conceição, porque às vezes eu acabo confundido. E aí, pra não me confundir, eu coloco no chat GPT e vou verificar. Você faz isso também, Mini Ruth?
Eu sempre confiro também.
Há uma informação, você fala, é Conceição ou Consolação? Aí eu vou lá no chat GPT, confiro, né? Mas sabe que eu tô bem ultrapassado. Porque existe uma inteligência artificial muito melhor que a do chat GPT.
Ah, é qual?
É, a inteligência artificial da TMC aqui do Sobremesa. É a IA, a ignorância artificial do chato GPT. Seguinte, vou mostrar pra você como essa IA da TMC aqui é muito melhor que a do chat GPT. Eu vou fazer uma pergunta simples e básica para o chat GPT e depois vou fazer a mesma pergunta para o chato GPT. Você vai ver a diferença nas respostas. Vem comigo, ó. Chat GPT, como fazer uma receita típica brasileira?
Misture ingredientes simples, cozinhe e sirva com um sorriso. Porque comida brasileira tem gosto de abraço.
Muito bom, ótimo. Vou fazer a mesma pergunta para o chato GPT. Chato GPT, como fazer uma receita típica brasileira?
Primeira coisa, você não devia estar perguntando pro chat GPT, né? Pergunta pra tua mãe, pra Palmirinha, né? Pro Eduardo Guedes, sei lá. Né? Agora, chato GPT. Depois falam que eu sou chato. E do jeito que as coisas estão, cara, arroz e feijão já é comida típica brasileira e tá bom demais. É, né? Porque carne não dá pra comprar mais. Né?
Vamos fazer outra pergunta. Chat GPT. Como passar no vestibular?
Estude todos os dias e vá confiante. Cada passinho te leva mais perto do seu sonho.
Tá bom. Vamos ver agora o chato GPT. Chato GPT. Como passar no vestibular?
Para de fazer pergunta idiota para inteligência artificial como essa e vai estudar. Vai estudar. Vai estudar com o vestibular daqui a pouco, tá aí no final do ano, e você vai ficar lambendo os beiços aí, não vai fazer nada. É ou não é? Ó, e na hora da prova não tem como você consultar a chat GPT.
Exatamente.
Viu? Então vai estudar, vagabundo.
Vamos lá. Esse foi o Chato GPT. Muito bom, é essa inteligência artificial que é boa. Essa aí, o resto é tudo balela. Amigos e amigas, chegou o momento da gente sair bem informado desse programinha de meu Deus. Chegou a hora de você saber tudo o que acontece com o mundo, mas de uma maneira que só a gente consegue. É hora da informação com diversão. É hora do...
Girinho de notícias, vai!
Vai pra cá, Patrícia, Patrícia, pega aqui o meu aviãozinho, Patrícia.
Que susto.
Que susto você me deu, menino.
Aviãozinho, quem quer dinheiro?
Eu. Vamos lá, primeira notícia do dia. Traga você, Marcelo Batista.
A primeira nós vamos falar do Haddad. É.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Não é bem uma notícia, mas você tem que conferir essa entrevista sensacional, né? Que tá no site da TMC.
No canal do YouTube.
No canal do YouTube.
Tá no canal do, né, YouTube.
No YouTube.
TMC News BR. Ele deu uma entrevista hoje pra Joana Trepton, pra Daniela Lima. Que legal, cara. Que bacana.
Que chique, hein?
E pro Felipe Bueno também, eu não posso esquecer dele, perdão.
Olha, ele falou da disputa, que ele vai disputar o governo, né? É pré-candidato ao governo de São Paulo. Fez uma autocrítica ali, né? Da esquerda, como você comentou aqui com o Heródoto, nas redes sociais, que a esquerda vai... A esquerda é meio capenga na,
é verdade.
Nas redes sociais.
A gente vê muitos memes, muita interação. Eles...
E tem os nomes fortes da direita, o Nicolas, aquele povo que sabe usar a rede social e... Né?
Que produzem vídeos, né? Vão ali, eles se vendem, né? Como candidatos.
Adivinha quem ele criticou? Adivinha?
Quem?
Bolsonaro?
Ah, não, mas, não me diga.
Mas você quer saber mais? No YouTube TMC News BR, assim que você acabar de assistir o Sobremesa, você vai e procura a entrevista do Haddad.
Haddad. Eu achei interessantíssimo. Achei interessantíssima essa entrevista. Eu a acompanhei aqui e foi muito boa. É bom ver todo e qualquer pré-candidato, também qualquer pessoa que ocupe um cargo político, vir daqui entrevista. Foi muito legal.
E ele falou, ele negou que houve aumento de impostos na sua gestão como ministro da Fazenda, hein?
Nem da taxinha da brusinha?
Você vai... Vai lá. Eu não vou ficar falando muito também, senão você não vai assistir.
Então, ó...
Não vou contar tudo aqui. Vai lá no YouTube.
É só colocar na barra de pesquisa Fernando Haddad, TMC. Pronto. Você vai encontrar no nosso canal TMC News BR, acompanhe e veja. Ex-ministro da Fazenda, agora pré-candidato ao governo de São Paulo. Agora, Mini Ruth, traga então você a segunda notícia do dia.
Olha só, parabéns aí, né? Afinal, a Câmara dos Deputados completa 200 anos. Em seu site oficial, a Câmara comemora dizendo: dois séculos de história, diálogo e compromisso com a democracia. E também anunciou aí uma exposição no local que leva o título 200 anos da Câmara dos Deputados, apontando para o futuro.
Completa hoje.
Eu quero preparar uns comentários bons para essa notícia.
500, aqui. São o quê? 513 cadeiras, né? 513 deputados federais, né?
Sim.
Que coisa, hein?
Além dos...
Haja, hein? Temos que trabalhar bastante, hein?
Além dos assessores, tá esquecendo dos assessores?
Rapaz. E 200 anos de Câmara dos Deputados, se bobear, tem projeto que até hoje não foi aprovado lá.
Se aprova um projeto 200 anos atrás, né? Esse aqui é o projeto, quem mandou foi o Dom Pedro. Dom Pedro que mandou esse projeto aqui, ó.
Né?
A gente ainda não executou. Ô, loucura demais. Eu vou preparar comentários melhores pra fazer, mas...
Vai ter bolo.
Qual bolo vai ter no Senado, na Câmara agora?
Não sei, eu sei que nessa galera aí é sempre pizza. Pô, que tem, né?
Um bolo pra 513 pessoas.
Mas essa exposição, será que tá aberta ao público, essa exposição que vai ter?
Teoricamente sim,
porque eles têm medo de abrir essas coisas ao público, que você viu que já...
Tanto o Senado quanto a Câmara são casas do povo, sabe disso? O povo pode entrar a qualquer momento. Bom, pelo menos...
Às vezes não, né? Depende do jeito que entra.
Os programas humorísticos foram bloqueados.
Não pode mais?
Graças ao Danilo Gentili.
Não pode mais.
Olha só. Te juro por Deus, Danilo Gentili fez uma pergunta. Foi o Renan? Agora eu não lembro. Eu não lembro quem era, quem foi de fato a entrevista. Fez uma entrevista satírica e foram proibidos os programas de humor entrar na casa do povo.
Não pode mais.
Conta a Câmara. Pois é, uma pena. Próxima notícia, eu trago. Essa notícia aqui é surreal. Vocês acreditam que uma brasileira, ela... Ela se deu mal pra cachorro. Sabia disso,
é mesmo? Ruth?
Jura? Por quê?
Foi mordida? Que é o, seguinte, o que aconteceu?
Ela foi mordida por um poodle nos Estados Unidos.
Poodle? Um poodle é aquele pequenininho.
Pequenininho, pequenininho.
Ninguém late tanto, né? O chihuahua late demais.
É um poodlezinho bonitinho. Mas ela foi mordida. E aí, quando você é mordido por um animal, o que, que você faz, Mini Ruth?
Você vai ao hospital.
Pô, perfeito. Ela foi ao hospital. E ela recebeu uma conta hospitalar equivalente a 84 mil reais.
84 mil, mais de 10 mil dólares.
Exato. Muito mais.
Mas o bom, você sabe que uma tia minha mandou no zap que nos Estados Unidos eles devolvem o dinheiro depois?
Não, Batista,
quando
não.
Quando você gasta no hospital?
Não.
Devolve?
Não, isso não procede.
É fake news, né, Batista?
Mas me mandaram no WhatsApp.
Isso não, eu residi nos Estados Unidos, eu posso te confirmar, isso não existe, não. Eu acho que você tem que dar uma melhorada aí onde você se informa, hein? Inclusive, até ontem aconteceu isso, né? Ontem você...
Eu?
Não, cara, ó, o Batista é cheio dessa, gente. A gente tem um grupo no WhatsApp, ele fica mandando várias fake news e não se atenda.
Não é que eu fico mandando,
é sério.
Ele não produz, ele pode ver lá em cima. Que tá encaminhada. Chegou, eu repasso.
Não, é sério, gente. O que que foi? Ontem ele mandou assim: Papa Leão 14 compra apartamento em Pindamonhangaba.
Pindamonhangaba.
Você tá virando o véio do zap com fake news, cara.
Ué, mas Pindamonhangaba é legal.
Mas o Papa em Pindamonhangaba?
Vai falar mal de Pindamonhangaba? O Papa é irado demais, cara. Tá falando mal?
Não, desculpa, Pindamonhangaense. Tô falando mal. Uma caixa do Papa vem pra Pindamonhangaba.
Aí, olha só, mas realmente tem que checar. Eu, por exemplo, pra me informar, eu entro no site da TMC sempre, porque lá tem toda a informação, tudo certinho.
Sim.
Porque, por exemplo, ontem eu acho que você comentou, né, o negócio do Kassab meteu pau no negócio da
que
Times Square,
do Ricardo,
né?
Nunes.
E do isso, que falou mal do Ricardo
da
Nunes
Times
também.
Square paulistana.
Não, cara, isso não existe, não.
Não? Mas eu
não,
li.
Não.
Eu li.
Por isso, daí a gente tem que escolher a TMC pra se informar. Até porque o que o Kassab disse mesmo foi o seguinte, ó. Desde que não seja ferida a lei da cidade limpa, porque ela é muito rigorosa, nós vamos apoiar. Se tiver qualquer possibilidade de afetar a lei cidade limpa, você pode ter certeza de que eu, Kassab, com a minha modesta presença hoje, porque não tenho cargo, vou estar radicalmente contra. Então foi o que o Kassab disse. Não meteu pau em ninguém, não falou nada não, entendeu? Pra isso não ter problema, é só ir lá no site da TMC, entendeu? Vai lá, confere antes, pra você checar antes de falar qualquer besteira.
Ai, gente, é impossível. O Batista só fala besteira.
Para com isso!
Meu Deus, viu? Olha.
Depois eu vou te mandar uma que eu recebi aqui.
Ai, não quero saber não o que aconteceu.
Não, mas essa é verdade, você vai ver.
Ai, meu Deus.
Essa eu já conferi, essa é verdade mesmo. Vamos lá, próxima notícia.
Parou
tudo. Por favor, Cuca, solta a vinheta.
Gente, pelo amor de Deus.
É isso mesmo, agora o mundo para, porque agora... Luciana Gimenez posa de biquíni após temporada de frio em Nova York. A
apresentadora publicou uma foto em frente ao espelho usando um modelinho preto, né? E um story. E aí, ela pousou ao lado de um médico especialista em celulites e harmonização corporal.
Essa é a notícia. Luciana Gimenez posa de biquíni após temporada no frio de Nova York. É isso. A gente, muito agora bom. Que o mundo parou, a gente segue com notícias bem menos importantes do que essa. Vai, Batista.
Olha só, no primeiro dia do Desenrola 2.0, adivinha o que aconteceu?
Que aconteceu?
Os bancos não conseguiram renegociar as dívidas por problemas técnicos.
Claro, óbvio, né? Que surpresa minha.
Porque a conexão entre os bancos e o governo ainda não está pronta. Aí eu pergunto, como é que o cara lança um negócio se não está pronto?
É, aí não tem como, né?
Vamos correr na Fórmula 1. Tem carro? Não.
Mas como que eu vou arranjar?
Mas nós vamos.
Pô, né? Mas eu vou te falar, acho que intenção é o que vale, entendeu? Vamos correr na Fórmula 1, vamos. Se não tem um carro, a gente vai arranjar no meio do caminho.
É igual, deve ser através daquele GOV lá. Deve ser através do
gente,
GOV.
Gente, quem lembra a senha daquele negócio, cara? Olha.
Pra entrar naquele GOV lá é uma desgraça.
Eu não sei o que vocês estão falando, eu sou ouro no GOV.
É?
Eu sou ouro.
E agora tudo, você viu que agora pra registrar em hotel, você vai ter que meter o negócio do GOV lá?
Isso também,
muito. Você vai ter que chegar no hotel, aí não tem internet, aí o cara não tem o aplicativo. aplicativo, aí não lembra a senha. Aí ele fala, quer saber, eu vou embora do hotel, volta pra casa.
Sabe, o pessoal vai querer pegar aqueles, aquele aplicativo que aluga a casa, que vai ser menos inconveniente, talvez.
Ah, mas duvido que não vai bater lá na, também,
pode ser,
né?
Pode ser, né? Pode ser que tenha, né?
Você é ouro no GOV?
Eu sou ouro no GOV também.
Que legal. E você, Batista, é ouro?
Acho que sou ouro também.
Eu sou ouro no GOV, eu tenho orgulho.
Ah, você é um menino de ouro.
A única coisa que eu devo ser ouro na minha vida é isso.
Vamos lá. Próxima notícia, traga, Mini Ruth. Você que é fofoca, hein?
Olha só, você aí, você, meu querido ouvinte, quem está ouvindo com esse ouvidinho aí, você que pensa em ter mais de uma mulher, você toma cuidado, tá, meu querido? Porque um marido com 7 esposas... Imagina 7 mulheres na tua casa, morando com você. Ele revelou que gasta, por mês, apenas R$40 mil.
Que isso?
Pois é, é um homem com 7 mulheres. E eles vivem juntos aí na cidade de Atibaia, em São Paulo. E detalham que o relacionamento foi crescendo, né, com os integrantes nos últimos 3 anos. São R$40 mil que eles gastam pra manter a estrutura toda. E aí, quer ter mais de uma mulher, é meu filho?
Tá, e qual é a profissão deste homem?
Exatamente. Isso que a conta não fechou.
E é o marido que fala que ele gasta, né, com as esposas, R$40 mil.
Mas pode no Brasil ter 7 esposas?
Não, não sei. Nos Estados Unidos é proibido. Aqui eu não sei.
Aqui pode ser trisão, não
pode?
Pode.
O que ele faz?
Qual é a profissão dele?
Ele é motoboy, gente.
Motoboy?
R$40 mil por mês.
Ele tem um imóvel de 16 cômodos. Acabei de ver aqui, 16 cômodos.
Rapaz, tem alguma coisa errada nisso aí. Ó, que conste nos autos. Eu não tô rindo porque o cara é motoboy, não, tá? Eu tô rindo porque, teoricamente, não condiz o salário de um motoboy pra sustentar 7 esposas de R$40 mil.
Pô, não dá pra sustentar uma, já é difícil, rapaz. Não é, Lucas? Não é? Né?
E o cara, tô vendo disso,
pô. O cara, pra falar eu te amo, tem que mentir 7 vezes. Você imagina o que deve ser difícil.
Mas ele deve ser um gatinho, gente. Porque pra ter 7 vidas diferentes, né?
Eu juro, eu não sei se ele é bonito ou não. Eu quero saber com o que, que ele trabalha, cara. Porque eu, que tenho a minha, eu tô dando aqui, ó, meu couro pra sustentar tudo. E a minha trabalha, faz tudo. A minha ganha seu próprio dinheiro, tudo.
Já comprou sua motinho? Vai que vai.
Tá aí.
Vai que vai, fica a dica.
É.
O programa acaba às 3, ó. 3:30... É rua, menino. Bibi, bibi, bibi.
Quantas entregas ele tem que fazer pra ganhar uns 40 milhões por dia?
6 milhões por semana.
Cara, o que, que será que ele anda entregando, né? Tem essa também.
Isso também. Olha aí, que supostamente, isso, pelo amor de Deus, tá bom? Vambora, cara... próxima notícia. Vambora, que essa aqui, essa vai gerar polêmica. Eu vou fazer o suspense do João Kleber. Para dessa aqui. Ih, isso aqui vai dar um problema.
Vai.
Essa notícia aqui, isso aqui vai dar problema. Vamos lá. Marcelo Batista, traga a próxima notícia.
De novo eu?
Então, eu trago.
Eu? Seguinte, só eu?
Governo Lula eleva a classificação indicativa do YouTube para 16 anos. O YouTube, que é a rede social onde você vê vídeo, onde você dá like, onde você está até, talvez, assistindo a gente agora.
Exato.
O governo Lula, ele elevou a classificação indicativa. A medida integra a regulamentação do ECA Digital, a lei aprovada no ano passado para reforçar a proteção de crianças e adolescentes no ambiente online. Entendeu?
Isso é o negócio do Felca lá, né?
É tipo isso. A nova faixa etária funciona como alerta e não bloqueia automaticamente o acesso à plataforma. A classificação indicativa serve para orientar famílias e usuários sobre o tipo de conteúdo. Então, basicamente assim, próxima vez que daqui para frente você talvez entrar no YouTube, vai aparecer lá um recadinho, um comunicado. Recado.
Esse vídeo não é recomendado.
Não, acho que no próprio site. Entrou no site, você é maior de 16 anos? Sim, concordo, entendeu?
Vai ter protesto de novo contra o Felca, galera.
Você acha que vai ter agora?
Ah, já teve no Roblox, né?
É, teve um bem pesado.
Eu ainda continuo achando que o pai que deve cuidar dessas coisas, viu?
E você, Mini Ruth, qual a sua opinião?
Ah, eu acho que devia também proibir os mais velhinhos, tipo o Batista, né? Que acreditem nos vídeos que não existem, notícias que não existem.
Respeita o Batista, por favor.
Ah, tá bom.
Por favor, respeita o Batista, tá? Até porque dos 100 anos de rádio ele tem 35.
É, tá mentindo, né?
Ah, ele
tá
tem bom. Quase 2/4 de rádio.
75, no máximo.
Vamos lá. Amigos, eu quero dar uma olhada na nossa enquete do dia que traz a pergunta: o que é que você faz quando ninguém está olhando? E você nos respondeu através do WhatsApp 011 972211001. Por favor, Marcelo Batista.
Márcio Lopes, eu coço a orelha, né? Bem rápido, assim, com a unha do mindinho.
Nossa, creio.
Que eu deixei crescer só pra isso.
Que nojinho. Caroline Teixeira, ela mandou: eu finjo que eu tô sendo filmada arrumando a casa igual vídeo de rotina.
Juliana Mendes, eu falo sozinha no espelho como se estivesse sendo entrevistada no Jornal Nacional.
Caramba!
E o Rafael Moraes, ele mandou: eu faço voz diferente pra ler mensagem em voz alta para mim mesmo.
Que loucura!
E tem gente acabou. Também que sabe o que faz? Manda acabou. Áudio, né? Com voz diferente.
Acabou. Ó, pessoal, tamo indo embora. Amanhã 2 horas tem mais.